Eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Uma vida é preciosa para o Senhor. Uma vida é preciosa para o Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 1, versículo 20. Eu quero dizer que, como minha esposa falou, que nós chegamos quinta-feira, então nós estamos ainda... O corpo está aqui, a alma está chegando, as palavras estão falhando, alguma coisa que vem, a gente não lembra direito o português, sem contar também as emoções de estar no Brasil, de estar na igreja. Faz muita falta essa caminhada missionária de não vir para a sua pátria, ver os irmãos, ver a igreja, ver a família, ver os sobrinhos, ver os cunhados. Isso faz muita falta. Faz muita falta para as nossas filhas que, quando estavam na escola, todo mundo fala: ah, esse final de semana eu estou indo ver o vô e a avó, vou passar com eles o final de semana. E elas não têm. Os avós estão aqui, os tios estão aqui, os primos estão aqui. Então, tudo isso que a gente vai passando no campo, a amizade, o calor brasileiro, a coxinha brasileira, o feijão... Essas coisas que nós não temos ali, né? Esse carinho dos irmãos, a gente não tem. Ali na Europa é muito difícil. Então, muitas coisas a gente faz falta. Então, estando aqui, emoção, cantamos um hino aqui, ó, uma música aqui que me fez lembrar do Paraguai, quando nós éramos missionários ali. Acende uma luz, se eu não me engano. Acende uma luz. Acho que é isso, na escuridão. Falando espanhol agora. A primeira música cantando é da nossa época, quando Deus estava chamando a gente para a obra missionária, 25 anos atrás, a Bernadette andando com a gente aqui, né? Ela e o Bilbao. Não é Bilbao, viu? Eu sempre erro o nome dele. Mas são muitas emoções de estarmos aqui realmente com os irmãos, é a primeira igreja que a gente visita, né? A gente não pode esquecer que a gente jogava futebol com os irmãos aqui. Driblei muita vez o Yolando. A coisa mais fácil é driblar o Yolando, né? O Odair, então nem falo. Tenho ainda tesoura, né? Que o irmão me ensinou a cortar cabelo aqui na central. Antes de irmos para a África, eu fiz uma formação aqui na igreja de aprender a cortar cabelo. E ele me deu uma tesoura. E essa tesoura está comigo lá guardada, e cada vez que eu uso ela, eu penso em você, meu irmão, para lembrar disso. Então, são coisas assim que a gente lembra do Brasil, da igreja, e como essa igreja tem caminhado conosco, com os pés, com os joelhos, com as mãos, né, com as ofertas. Muito obrigado, e que Deus continue abençoando vocês. O nosso casamento foi aqui nessa igreja, então tem histórias aqui. E Deus seja louvado, e que essa igreja continue de crescer e prosperar para a glória do Senhor, né? Como a minha esposa falou, que continue transmitindo essa palavra de Deus para a nova geração, para que eles possam continuar, né? Quando nós não estaremos mais aqui, até o dia que o Senhor volte, né? Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20, irmãos. Eu creio que alguns... ou talvez todos os irmãos que estão aqui já leram esse texto, já conhecem esse texto, então eu não vou lê-lo, porque senão não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Mas esse texto, ele fala então desse homem endemoniado, né? Um homem que tinha espíritos demoníacos no seu corpo, na sua vida. Mas nós quero lembrar que o contexto desse texto, antes de chegarmos nesse texto, Jesus, ele estava num barco no lago da Galileia, que ele pregava para uma multidão. E depois que ele então estava pregando para aquela multidão, ele fala assim: vamos passar para o outro lado do lago, para o outro lado do mar. E os discípulos então falaram: vamos embora, vamos seguir Jesus, vamos estar com ele. E Jesus tinha como hábito ensinar a palavra de Deus por intermédio de parábolas. Isso quer dizer ilustrações, pequenas ilustrações que falava da essência da palavra de Deus para tocar no coração das pessoas, sensibilizá-la e assim de alguma maneira a semente entrar no coração e haver então a salvação. E naquele momento Jesus e os discípulos, eles estão no barco, estão atravessando ali o mar da Galileia, estava Jesus muito cansado, está dormindo ali no barco. Aí quando eles estão indo ali tranquilo, Jesus dormindo, por causa estava muito cansado, e aí o que aconteceu? Um vento violento veio e começou a agitar o barco, uma tempestade forte, começou a entrar água dentro do barco, e os discípulos ficaram com medo, os discípulos ficaram aterrorizados, eles estavam com pânico, medo de morrer, e falaram: o que que nós vamos fazer agora? E eles então decidiram: vamos acordar a Jesus. E Jesus dormia tranquilo. E aí então eles acordam a Jesus, e Jesus vê aquilo, e nós então podemos ver ali como Jesus, ele é poderoso, como ele é Deus, porque o momento que ele se levanta, ele diz: cala a boca, silêncio. E naquele mesmo momento tudo ficou calmo, por causa da autoridade de Jesus, por causa que ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, ele é o Deus que conhece tudo, ele conhece o tempo, as estações, o vento, a tempestade, o mar, ele conhece tudo, ele acalma toda a tempestade, ele acalma tudo porque ele é Deus, ele é Rei, ele é Senhor, ele é o Criador. E depois disso, eles chegam ali nessa cidade, e aí nós chegamos no texto aqui de Marcos capítulo 5, e Jesus, quando eles chegam naquela cidade ali de Gadara, o que que acontece? Que nós podemos ver que quando ele chega, ele vai descer do barco, a primeira pessoa que vem recepcioná-lo, a primeira pessoa que vem dizer para ele: seja bem-vindo, alguma coisa assim, né? Eu lembro que quando nós chegamos na França, a primeira vez para sermos missionários ali, quando nós chegamos no aeroporto de Marselha, a minha esposa, as minhas filhas e eu, empurrando assim o carrinho com todas as malas, aí um irmão veio, né, receber a gente, o irmão da igreja, e a primeira coisa, ele veio, me deu a mão e falou: seja bem-vindo, e me deu 3 beijos. Eu falei: que é isso? Falei: que é isso? Eu esqueci que os homens se beijam ali na França. Eu fiquei um pouco assim: meu Deus, eu tenho que aprender a fazer isso agora. Eu tenho que me aculturar com essa cultura e tenho que aprender a dar beijo nos homens. E são 3 ainda onde eu moro. Outra região é 4. Outro é 2. Falei: no Brasil é só 1. Mas não os homens, o oposto. E eu falei: meu Deus, tenho que aprender. Mas aqui nesse texto, quando Jesus ele chega, o que que acontece? Um endemoniado que vem dizer para ele: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Um endemoniado, um homem que tinha espíritos malignos no seu corpo, uma recepção totalmente contrária ao que Jesus esperava, o que os discípulos esperavam, um homem que vivia nos túmulos, um homem que passava o dia gritando, gritando no meio das montanhas, nos túmulos, vivia ali se ferindo com pedras, o seu corpo talvez tinha coceiras, e para coçar ele ficava passando isso, um homem que se feria, um homem que estava machucado, e ele vem então ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que esse homem, que muitas vezes as pessoas queriam prendê-lo com cadeias de ferros, mas eles colocavam, em um momento o homem conseguia abrir essas cadeias e conseguia sair. As pessoas não tinham força suficiente para poder controlar esse homem, prender esse homem. E ali então Jesus ele vem, ele chega e veja esse homem ele era um perigo para ele mesmo, como para os outros, porque a situação dele era horrível, as pessoas tinham medo dele. Eu quero dizer, irmãos, que tal conduta mostra que a possessão demoníaca não é uma doença ou uma insanidade, mas uma tentativa desesperada e satânica de distorcer e distrair a imagem de Deus no homem. Porque nós somos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, o caráter de Deus. E o diabo ele quer distorcer E esse homem estava com demônios no seu corpo e tendo essa atitude. Eu lembro que em Burkina Faso, e aqui também no Brasil vivi muito isso, mas em Burkina Faso, ali na África do Oeste, nós tínhamos um caso de muitos endemoniados, muitas coisas aconteceram ali, mas eu lembro sempre de um homem magrinho, franzino, bem fraquinho assim, que andava nu pela rua de Bobo Dioulasso. E assim do lado tinha a polícia, a gendarmerie, polícia, delegacia militar, polícia militar, e ele ficava andando ali nu por todos aqueles lugares, e de vez em quando colocava uma cueca nele, ele andava só de cueca, e às vezes não estava mais de cueca. E desse jeito, numa situação assim, um louco andando dessa maneira, falando sozinho, era uma situação triste. E toda vez que a gente passava ali, ele estava lá com umas pessoas do lado dele, outros dando comida. É realmente uma situação triste. E quem sabe você já viu isso, pessoas endemoniadas, pessoas que têm esses espíritos. Nós já vimos muito isso no Brasil, no Paraguai, também na África. Mas esse homem, ele teve um encontro com Jesus. Esse homem, quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele ajoelhou-se no chão e gritou: "O que há entre mim e você, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, em nome de Deus, não me atormente." Esse homem, ele vem, se coloca de joelho no chão, diante de Jesus, e fala: "Que temos entre eu e você? Te conjuro, olha, vai embora. Nós não queremos você aqui." Em outras palavras, o impressionante é ver que os espíritos malignos que estavam no corpo desse homem reconheciam quem era Jesus e que autoridade Jesus tinha. Quem era Jesus e a autoridade que ele tinha. E quem era? Ele era o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso. É isso que os demônios viram em Jesus. Que esse homem viu ali em Jesus. Eles viram qual era a autoridade de Jesus, porque eles sabiam que Jesus, ele tem autoridade sobre a natureza, sobre o tempo, sobre o vento, sobre o mar, mas que ele também tem autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos malignos. Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual e o mundo visível. Jesus tem autoridade, ele é a autoridade suprema. E o demônio reconheceu isso ali em Jesus, e nós temos que reconhecer isso também nos nossos dias, irmãos. Nós temos que reconhecer quem é esse Jesus, e não negar esse Jesus que nós vivemos, que nós amamos, que nós seguimos, que nós pregamos. Honrá-lo, honrar esse Jesus na nossa casa, honrar esse Jesus no nosso trabalho, honrar esse Jesus no nosso momento de lazer, honrar Jesus com uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida de temor a Deus. Honrar esse Jesus que você entregou a sua vida para Ele, que Ele transformou você. Você, Jesus transformou a minha vida, eu tenho que honrá-lo com a minha vida de santidade. Esse homem, esses demônios reconheciam quem era Jesus. Os espíritos pediram a Jesus que não os mandasse fora daquela região. Mas o que quer dizer isso? Porque provavelmente naquela região era um lugar onde havia um território de demônios, era uma região dos pagãos, não era uma região dos judeus. Então provavelmente eles queriam que Jesus fosse embora, para que talvez esses demônios ficassem continuando a fazer a festa na vida desse homem em todo aquele lugar. Aquela região era assim, um lugar onde o demônio estava agindo na vida de um homem e as pessoas tinham medo de estar próximo dele. Ali em Burkina Faso, também na África, tinha muitos lugares, e existe ainda em muitos lugares, não somente na África, mas em vários lugares do mundo, lugares em que tem aldeias que são dedicadas aos espíritos dos ancestrais, aldeias que são montanhas que são sacrificadas a deuses, a demônios. Tem rochas, tem casas, tem rios dedicados a demônios, a deuses. A Paula e eu, nós em Burkina Faso, nós tivemos a ideia de visitar um rio assim, e diz que tinha um deus ali, que era um deus Pia, carne de galinha. E lá, então, nós fomos com as crianças e mais um nacional. Eu falo, meu Deus, hoje eu penso, por que eu fui lá, Jesus? Que loucura. Tínhamos que andar descalço, no meio de penas, para tudo quanto é lado, sujo de sangue, e a gente andando naqueles lugares assim. Eu falo, mas eu quero ver esse peixe que eles falam tanto aí, que é um Deus deles. E a gente ia orando, indo. E falo, mas hoje eu penso, mas não sei por que eu fui lá fazer não sei o quê, né? Mas todo o tempo, espírito de oração, pensando, analisando. Falava, irmãos, eu não evangelizei ninguém naquele dia lá, porque ninguém falava francês. Lá a língua é francesa, só falava o dialeto local eu não falava. Então não adiantou nada, eu fui mais por curiosidade e saí de lá e falei, nunca mais a gente volta aqui, né? Naquele lugar. Porque isso para mostrar que tem lugares que são, que são oferecidos para demônios, que são lugares demoníacos mesmo, que existe isso em muitos lugares. E aqui nessa região, provavelmente os demônios estavam agendo ali e esse homem possuía então quase 2,000 demônios. Mas a ordem de Jesus, olhando para esse homem, foi clara. A ordem de Jesus era que os demônios tinham que sair desse homem, porque a Bíblia diz em João 3,18, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo, e ele foi para aquele outro local, naquela cidade, para destruir as obras do diabo. E o comando de Jesus era mesmo, o espírito tinha que sair, o homem tinha que ser livre. Eram quase 2,000 espíritos malignos, legião, provavelmente tinha sido 5,000, 2,000, eu não sei quantos são realmente, mas era uma legião que estava naquele homem, saiu daquilo, foi nos porcos, e aqueles porcos ficaram todos agitados pelos demônios, para vocês verem a força dos demônios que tinha na vida daquele homem, porque quando eles saíram, foram para os porcos, quase 2,000 porcos ficaram agitados, correram de um penhasco e se jogaram no mar. 2,000 porcos e um homem lá endemoniado nessa situação. Mas o homem foi liberto, pela glória de Jesus. Os homens que cuidavam dos porcos, eles tiveram uma outra visão. O que aconteceu? Perdemos tudo, perdemos todo o negócio. Vamos avisar todo mundo do vilarejo aqui que nós perdemos tudo. O que nós vamos fazer? Eles ficaram espantados, correram nas cidades e começaram a falar para eles o que aconteceu. O povo, o que o povo fez? Foi lá para ver os fatos. Será que é verdade? Viram um homem sentado bonitinho ali naquela situação, totalmente transformado. Os homens, então, eles viram que o homem estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A transformação na vida desse homem, que era endemoniado, foi tão completa que as pessoas viram e tiveram medo. Tiveram medo. E o que, o povo do vilarejo fez de novo? Jesus, vai embora. A gente não quer você aqui, não. Em algumas horas que você está aqui, nós já perdemos 2,000 porcos. Imagina se você passar um dia aqui, o que a gente vai perder? Se você passar uma semana, o que a gente vai perder aqui? O nosso lucro, o nosso comércio. Jesus, vai embora. Nós não queremos você aqui e os seus discípulos. E era noite. Jesus tinha acabado de chegar, cansado. Fez ali, ok, Jesus foi subir no barco para voltar. O que que acontece? O homem que tinha sido libertado, restaurado, ele fala, Jesus, eu quero ficar com você. O que me aconteceu aqui, eu quero andar com você. E Jesus falou assim, não, você não vai comigo. Eu tenho uma outra missão para você. Eu tenho algo para você. Eu tenho um novo projeto para você. Vai na tua família, vai nos teus parentes, e fala para eles que Deus teve misericórdia de você e você foi restaurado. Testemunha, dá um bom testemunho. E o homem falou, ok, vou fazer isso. Vou fazer isso. O homem ficou e Jesus partiu. Irmãos, essa é uma história muito linda, que eu amo muito, porque aqui ele mostra assim como foi algo tremendo que aconteceu na vida desse homem, né? E assim, e eu quero falar sobre três verdades que aconteceu aqui. A primeira é que Jesus, ele ama os perdidos, irmãos. Jesus, ele ama os perdidos. Jesus ama você. Jesus te amou. Você que há algum tempo já entregou a tua vida para Jesus, e quem sabe você que está aqui hoje ainda não fez isso. Jesus te ama. Deus ama, ele ama os perdidos. Como eu falei no início, Jesus, ele estava no meio de uma multidão, queridos, pregando a palavra de Deus num barco. Ele ensinava a palavra de Deus, e ele fala assim: acabou aqui, vamos para o outro lado. Ele deixa a multidão por causa de um homem. Como chama esse homem? Nem o nome dele está na Bíblia. Mas Jesus, ele deixa a multidão por causa de um homem. E hoje em dia, nós deixamos um homem por causa de uma multidão. Porque nós queremos muitos, muitos. Mas uma alma, somente uma alma para o Senhor é preciosa. Deus, ele ama uma alma. Ele te ama. Ele ama você. Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua vida. A tua luta, o teu combate, o teu sofrimento, as tuas perseguições. Ele sabe, ele conhece. Ele estava lá no meio da multidão. Muitos lá precisavam dele. Mas ele passou o rio para chegar do outro lado por causa de um homem. Um João ninguém para muitas pessoas. Mas para Jesus não. Uma pessoa importante, que ele amou e que ele foi atrás. Ele atravessou para encontrar esse homem, para livrar esse homem, para salvá-lo. Era um homem sem esperança, sem amor, sem amigos, sem casa, sem família. Ele era um homem rejeitado da sociedade, um morador de tumbas, um endemoniado, um louco, alguém que ninguém tinha prazer de ficar perto. Mas o Salvador, o Libertador, o Deus que conhece muito bem o coração dos homens, ele sabia que do outro lado do mar havia um homem que precisava dele. Jesus foi ao encontro desse homem. Uma vida é preciosa para o Senhor. E vocês sabem muito bem a parábola da ovelha perdida, que a pessoa deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. E quando ele encontra essa uma que ele perdeu no deserto, que ele vai, ele deixou as 99 no deserto, vai atrás daquela que ele perdeu, e quando ele encontra, ele está feliz, faz uma festa. E Jesus, ele fala: olha, também no céu tem uma festa, tem uma alegria quando uma pessoa se converte. É esse amor do nosso Deus pela alma perdida, por você e por mim, irmãos, por você e por mim. Jesus ama o perdido e ele nos ama. Se eu estou aqui hoje, irmãos, é pela infinita graça dele. Se você está aqui hoje, é pela infinita graça dele. E se você ainda que está aqui hoje nunca entregou a tua vida para Jesus, faça-o o mais breve possível. Tenha um encontro com ele. Entregue sua vida, faça confiança a ele. Ele conhece, como eu falei, conhece todas aquelas pessoas que precisavam dele, ele foi por causa de um homem, e ele pode também fazer tudo por causa de você, porque ele te ama, e ele quer que você possa andar ao lado dele. E a Bíblia diz que ele é o nosso bom pastor. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal nenhum, porque o Senhor anda conosco, ele está conosco. Se você está passando por um momento de dificuldade, irmão, um momento de luta, de combate também, você já tem orado, mas Deus não tem respondido, já tem jejuado, Deus não está respondendo muitas vezes. Irmão, às vezes é assim. Você ora, ora e Deus não responde. Missionário também passa isso, pastor também passa isso. Mas no tempo dele, ele dá uma resposta, é sim, é não. Mas quero te dizer que ele é o bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Se você é uma ovelha do seu rebanho, ele cuida de você. Ande com ele, permaneça com ele. Vemos ainda nesse texto, irmão, uma segunda verdade maravilhosa, é que Jesus, ele confia uma missão a seu novo mensageiro. Este homem que estava possuído, né? Ele teve um encontro com o Salvador que mudou a vida dele. Essa transformação foi de tal maneira que ele se tornou uma nova criatura. Ele se tornou um novo homem. Ele se tornou um filho de Deus. Uma nova história começou a ser contada a partir daquele momento, porque ele teve um encontro com Cristo. Esse homem, ele foi restaurado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Uma cura completa e eficaz, a ponto de Jesus poder confiar a ele uma missão. Qual era a missão? Anunciar as boas novas. A sua família, os seus parentes e as cidades que estão em torno. Eram 10 cidades que estavam ali naquela região. Eu fiz a obra na tua vida. Eu te resgatei, eu te salvei. Mas ao mesmo tempo agora, uma obra que eu fiz na tua vida, vá e possa transmitir o que você viu aqui para outras pessoas, da tua família primeiro, para as pessoas que estão próximas de você e para a tua cidade. Vá, faça isso. Irmãos, e o maravilhoso é ver isso, que um louco se tornou em um missionário. Um louco se tornou em um missionário. A transformação é maravilhosa e é só Jesus que pode fazer isso. Não somente um louco, mas um viciado, ele pode se tornar um missionário. Uma prostituta, ela pode se tornar um missionário. Um bêbado. Ou também um empresário. Uma pessoa rica. Uma pessoa de boa sociedade, não importa o nível social dela, mas cada um de nós podemos nos tornar um missionário do Senhor. Esse homem foi transformado, e o que ele tem que fazer? Levar a palavra de Deus, transmitir essa palavra de Deus, e foi isso que ele fez. A salvação, irmãos, é uma bênção e é um privilégio que nós recebemos do Senhor. É uma bênção e é um privilégio a salvação, mas juntamente com ela vem também as responsabilidades para com o nosso próximo e para com o mundo. Anunciar as maravilhas que Jesus fez por nós é o mínimo que podemos fazer como servos de Deus. O que Deus fez para mim? Tenho que compartilhar. O que Ele operou na minha vida, eu tenho que compartilhar. Esse é um princípio que nós temos que fazer. Como vemos na vida desse homem. E como nós cantamos aqui, irmão, hoje, a submissão, a obediência, né? Sermos obedientes ao Senhor. Esse homem foi obediente. Ele foi um exemplo de submissão e obediência à vontade de Jesus, à ordem de Jesus, o mandato de Jesus. Ele fez. O Senhor Jesus, Ele confia também nas tuas mãos e nas minhas mãos essa missão de levarmos a palavra de Deus, de anunciarmos as boas novas, cada um dentro do seu ministério. Como a minha esposa falou aqui, nós temos ali na França levado o Evangelho para muitas crianças. No último acampamento que nós tivemos ali, o ano passado, não sei se os irmãos talvez lembram, eu tive um acidente de carro. Então nós estávamos dirigindo a van, eu estava com 7 crianças comigo. No momento nós temos muita atividade com as crianças, e o momento que eu estava indo, eu estava meio com sono, e porque nós tínhamos feito muitas atividades à noite, dormir super tarde, levantar de manhã, atividades o dia todo, depois outra atividade, tudo. E naquele dia nós levantamos bem cedinho também, atividades com as crianças no mar, fomos andar no meio das rochas, tudo lá, água salgada, e depois paramos, tem que preparar para comer muitas coisas, tem que dirigir também a minivan. E aquele momento, quando nós estávamos voltando para o acampamento, o lugar onde nós ficamos, então eu cochilei, dormi assim 2-3 segundos, o carro, ele saiu da pista, né? Saiu assim da rua. E aí então, pela graça e misericórdia do Senhor, então tinha uma descida um pouco mais ou menos dessa altura, ele caiu ali, e eu fui direto, tinha um poste, eu consegui desviar do poste, mas sem saber nada, caiu numa vinha, vinha de uvas, E foi indo, a hora que eu acordei, o carro já começou, eu virei ele para o outro lado, e ele foi parando, andou 150 a 200 metros, aí foi, bateu num outro poste, a hora que bateu no outro poste, o poste caiu. Não sei se é esse. O poste caiu, foi um momento de pânico, foi terrível aquilo que aconteceu ali, foi algo muito triste. Do meu lado tinha duas meninas de 12 anos e aconteceu muitas coisas, bombeiros vieram, olharam tudo, depois a polícia, várias coisas, fomos para o hospital, fizemos várias coisas, foi algo tudo que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que depois do acampamento, duas semanas depois, uma dessa jovem, essa criança que estava do nosso lado, ela mandou uma mensagem para nós falando assim, que ela tinha amado passar o acampamento conosco e que ela tinha aprendido muita coisa de Deus conosco e que ela decidiu de entregar sua vida para Jesus. Foi assim que ela teve experiências muito boas com Cristo. E que ela decidiu de seguir. E ela falou assim, se por acaso você estiver aqui na nossa região, por favor, passe na nossa igreja. Então a gente sabe que mesmo nessa situação, o Senhor agiu ali. E essa criança, né, ali de 12 anos, tomando a decisão de servir a Cristo, de entregar sua vida para Jesus. É isso. Quem sabe será uma próxima missionária. Nós não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. É assim que Deus age. Irmãos, e a terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto, Jesus, ele foi expulso pelos moradores dessa região, ele foi expulso, e não era a primeira vez que Jesus foi expulso de uma cidade. Na cidade dele, de Nazaré, aconteceu a mesma coisa, em Lucas capítulo 14, ele estava ali na cidade dele, e ele falou que ele era o mensageiro de Deus, que ele era o Messias. O que aconteceu? O povo pegou ele, ficaram bravos com ele, levou ele até o cume da montanha, iam jogar ele por dentro lá para matar Jesus, porque estavam rejeitando realmente a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus conseguiu escapar no meio daquelas pessoas que queriam matá-lo. Então Jesus, ele foi rejeitado já algumas vezes na vida dele, no ministério dele, e aqui aconteceu a mesma coisa. Ele foi rejeitado pelas pessoas dessa região, ele foi expulso. Eles não queriam que ele ficasse ali porque eles estavam com medo que eles iam ter muita perda, muito prejuízo eles iam ter na parte econômica, os negócios deles iam cair à falência. Então a melhor coisa é que Jesus saia daqui, que Jesus vá embora, porque eles estavam olhando a questão econômica, a questão de dinheiro, a questão do materialismo, a questão de coisas visíveis. Eles estavam buscando as coisas, riquezas materiais, enquanto que aquele homem buscou a riqueza espiritual, a riqueza eterna. E Jesus então deixa aquele lugar, mas ele sai sabendo de uma coisa, e a Bíblia não fala nada, que ao menos um missionário ficou ali. E o que aconteceu depois? Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos o que aconteceu depois. Podemos imaginar em muitas coisas. Provavelmente muitos se converteram ali, provavelmente, nós não sabemos, mas um João ninguém, um louco, se tornou um missionário, porque ele teve um encontro com o Salvador, ele anunciou as boas novas, ele obedeceu o Senhor e muitas coisas aconteceram. Isso é para nós aprendermos, que não importa qual é o teu nível de estudo, qual é a tua educação, o que você sofreu no passado, o que você sofre hoje, mas você também é chamado para ser um testemunho fiel do Senhor Jesus. Aqui onde você está e com a gente, onde o Senhor nos levar. E para concluir, irmãos, compartilhar o Evangelho começa quando testemunhamos o que o Senhor fez em nossa própria vida. Se nós não temos uma história pessoal de conversão para contar, então nós não temos uma boa nova para compartilhar. Se você não teve uma verdadeira conversão na tua vida, você não vai compartilhar desse Cristo. Mas se você realmente teve uma verdadeira conversão de Cristo na tua vida, O teu prazer é anunciar esse Jesus libertador.